As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem ciclista ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste da bicicleta onde seguia. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira e centrou-se na Nacional 110, Alvito, precisamente no cruzamento para o Carrascal. Por aquilo que a Hertz apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda que a intervenção das forças de socorro tivesse permitido a sua estabilização. Foi transportado para o Hospital Nossa Senhora da Graça.
Rádio Hertz, a primeira a informar. Rádio Hertz, informação.
Quatro homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos, foram sujeitos a interrogatório judicial na sequência de detenção por indícios de tráfico de droga. Neste particular, com venda de produtos estupefacientes em Santarém e Alcanena, a amplo número de consumidores, entre abril de 2018 e até dia 13 de maio último. As buscas domiciliárias e em veículos ocorridas por altura das detenções permitiram a apreensão de quantias monetárias em total excedente a 7 mil euros e droga de diverso tipo, destacando-se cocaína e haxixe em quantidade passível de ser distribuída por centenas de doses. No decurso dos interrogatórios, o Ministério Público invocou o perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade pública que justificaram o decretamento judicial de prisão preventiva quanto a três dos arguídos, tendo sido impostas medidas de coação diferenciadas quanto ao outro, entre as quais proibições de contactos com pessoas ligadas ao tráfico ou consumo de estupefacientes e apresentações em posto policial. O complexo das nascentes dos Olhos de Água do Alviela, em Alcanena, está a receber a terceira edição do Festival da Biodiversidade. Está em causa uma organização conjunta da Câmara Municipal de Alcanena, Juntas e Uniões de Freguesia do Conselho, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, entre outras. O programa é repleto e, para além da envolvente ambiental que tanto caracteriza aquele espaço, nota para iniciativas de âmbito musical, cultural, gastronomia, entre muitas outras. O festival segue até esta quarta-feira. Rui Pombo, vogal do ICNF, abriu o período de intervenções para referir que estes eventos são uma oportunidade para aproximar as populações às diversas entidades envolvidas.
Estas feiras são uma oportunidade de aproximação das populações, das várias entidades competentes na gestão destes espaços e na manifestação daquilo que é as mais-valias que os parques naturais cada vez mais assumem no desenvolvimento regional, no desenvolvimento local e na promoção daquilo que é o país no seu todo. Nós somos um país de áreas naturais, nós somos um país naturalmente bom, um país com muitas ofertas e cada vez mais conseguimos as várias entidades de cada vez de forma mais capaz e mais aproximada de promover estes espaços e trazer esta economia associada à gestão deste espaço e à fruição deste espaço.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, congratulou-se com a realização de mais este festival num local de excelência.
Esta iniciativa existe neste local porque é um local por excelência, os Olhos d'Água, o Rio Alviela, no Conselho de Alcanena, inserido numa área protegida, Área Protegida, Parque Natural, Serra da Aire e Candeeiros, conforme já referi. O município também com área integrada da Rede Natura 2000, com um sítio Ramsar, classificado desde 2005, que é o Polos Mira Minde. Por isso, faria e faz sempre todo o sentido o município de Alcanena posicionar-se na linha da frente das questões associadas ao ambiente, às questões de natureza ambiental, de âmbito ambiental, como tem procurado afirmar, e neste caso em concreto, às questões da biodiversidade. À diversidade de vida em todas as suas áreas, genética, a nível das diversidade das espécies, diversidade dos ecossistemas. E esta oportunidade deste festival, que vai na sua terceira edição, aconteceu porque há um projeto, o InNature, um projeto que pretende desenvolver o turismo sustentável em áreas protegidas, em áreas classificadas, integrado num programa, um PROVER, é um programa de valorização económica dos recursos endógenos, a que o município se disponibilizou para integrar.
O Museu Nacional Ferroviário, no entroncamento, recebeu o Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável, iniciativa a cargo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e ainda da Agência Médio Tejo 21, numa sessão que centrou atenções no futuro, nomeadamente na necessidade de utilização de energias amigas do ambiente. Ainda há um longo caminho a percorrer, é um facto, mas já está trabalho feito no sentido de que as gerações vindouras tenham mais e melhores condições. No arranque da sessão, nota para a intervenção de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que não se esqueceu de enquadrar nas suas palavras os recentes incentivos para a utilização do transporte coletivo.
Não é demais realçar, neste campo, o recente parte, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que uma ideia genial, pela sua simplicidade, estas coisas depois serem de alguém a desenvolver são fáceis. Mas eu penso que este novo sistema de apoio à redução tarifária, que não se limita apenas à redução tarifária, porque vai gerar um conjunto de obrigações e desafios aos operadores, quer ser os operadores de transportes, quer ser às câmaras municipais ou às comunidades intermunicipais, que nos vai obrigar a desenvolver novas formas de oferta, mais qualidade na oferta. Este recente sistema de apoio à redução tarifária em Portugal, que felizmente se está a estender a todo o país, não ficou limitado às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, vai trazer benefícios significativos às populações e vai constituir, a meu ver, um instrumento muito importante da transferência do transporte individual para o transporte coletivo.
Seguiu-se Vasco Estrela, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que deu conta do que tem sido feito na região, visando um futuro mais sustentável.
E dizer-vos que estou aqui na qualidade de vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também para assumir um compromisso político em nome destes municípios, por esta iniciativa e por esta cruzada que temos de fazer pela introdução do hidrogénio no nosso país e também na nossa região. É hoje comumentemente aceito que temos de diversificar as fontes de energia e é por isso importante também para a região que nós nos possamos posicionar nesta matéria para que possamos tornar as nossas empresas mais competitivas, a nossa região mais competitiva, atraindo em si mais investimento, mais emprego e mais crescimento. É também importante realçar que estamos na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e em toda a região a fazer um trabalho conjunto nesta matéria com o Instituto Politécnico de Tomar, também com a parceria do Instituto Politécnico de Porto Alegre e, portanto, há muito tempo que andamos a debater esta matéria e seminários e encontros como estes são importantes para aprofundar conhecimento e para capacitar a região e os agentes da região relativamente a esta matéria.
Este seminário teve a presença de José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, que abordou a questão da descarbonização dos transportes.
O tema que nos traz aqui hoje da mobilidade sustentável e da mobilidade descarbonizada é um tema absolutamente central e é um tema de, direi, quase de sobrevivência para o planeta e para as sociedades modernas. O setor dos transportes, ou da mobilidade dos transportes, como se costuma dizer, é porventura aquele que é mais difícil de descarbonizar, porque está sobretudo assente em combustíveis de origem fóssil e tem uma grande necessidade de armazenamento e de disponibilidade imediata da energia. Na verdade, os relatórios internacionais sobre o emission gap, isto é, o atraso na redução de emissões para cumprirmos os objetivos do Acordo de Paris, demonstram que o setor que está fora de pista é claramente o setor dos transportes. Em termos genéricos, à escala global, hoje, o setor dos transportes emite algo como 8 gigatoneladas de CO2 por ano. Se nada for feito, a procura por mobilidade e por transporte vai duplicar até 2050, o que significa que estes 8 gigatoneladas de CO2 anuais poderiam escalar para o dobro.
O entroncamento já está em flor. Começou nesta sexta-feira a 5ª edição da Festa da Flor, iniciativa que demonstra o trabalho de associações, escolas e outras entidades do concelho que colocaram mãos à obra e realizaram trabalhos onde a flor, como é fácil perceber, é ponto comum. As ruas e montras estão assim decoradas, sendo que do programa, que segue até esta quarta-feira, constam ainda exposições, música, artesanato, entre outras iniciativas. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, por ocasião da abertura desta edição, não se esqueceu do trabalho em equipa que possibilitou mais este evento.
Nós teimamos em ter a ambição, em ter aqui, seguir uma ideia de procurar que a nossa cidade tenha mais flores, que a nossa cidade seja mais florida. E nós queríamos conseguir isso convocando as flores para a cidade, em que cada um de nós desse um pequeno contributo. A Câmara dá algum contributo, as juntas dão contributo, as associações dão contributo, mas também cada um de nós, nas nossas casas, pudéssemos ter flores, umas mais, outras menos, e que pudessem florir as nossas varandas, as nossas janelas, para que cada vez mais passássemos nas ruas e víssemos flores nas varandas, víssemos flores na cidade. Porque a flor é, de facto, um elemento que traz graça à cidade, traz vida e traz alegria. E penso todos nós queremos ter uma cidade mais alegre, com mais vida e também mais bonita. E por isso nós fazemos este programa, que é um programa, como já foi aqui explicado, tem um conjunto de iniciativas várias, desde espetáculos de música, desde workshops, desde, por exemplo, passeios em charrete.
A freguesia de Aceiceira, em Tomar, assinalou um momento simbólico com a realização de uma homenagem a todos os que tombaram na Batalha de Aceiceira de 1834. Registo, na altura, para a presença de representante de entidades oficiais, assim como da população local, que se reuniram junto das ruínas da antiga Igreja da Misericórdia, que funcionou como um hospital de sangue a quanto do reencontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel. Como ao presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, proferiu as primeiras palavras, recordando a importância da batalha para a história do país.
Faz hoje 185 anos que aconteceu à volta aqui da Aceiceira e nos nossos terrenos a batalha da Aceiceira, aquela que é considerada a última batalha da última guerra civil em Portugal. Não podemos deixar passar esta data sem recordar aqueles que pereceram no campo de batalha de ambos os lados, quanto mais não seja pelo facto de terem perdido a vida por ideais que defendiam de um lado e do outro, independentemente de estarmos aqui a tirar ilações de quem teria razão ou não. O que é certo é que de ambos os lados morreram bastantes combatentes na batalha da Aceiceira e muitos outros foram feitos prisioneiros. Só quero relevar um pouco a importância da batalha da Aceiceira, para que tenham consciência do impacto que teve naquilo que é hoje o Portugal contemporâneo, nomeadamente a consciência liberal, com a vitória dos liberais, a consciência liberal que trouxe a vários níveis, a nível económico, obviamente, o liberalismo que se identifica com a iniciativa privada e com aquilo que hoje em dia nós falamos da separação entre a esfera privada e a esfera pública, em termos da separação de poderes, claramente uma identificação clara do poder executivo por parte do primeiro-ministro do governo nomeado, da existência do poder legislativo através do Parlamento, que é algo que é muito contemporâneo de hoje em dia e valorizado, e o poder judicial, a separação dos poderes e aquilo que era na altura algo que ainda hoje devia ser respeitado e um valor maior, que é ninguém está acima da lei. Era precisamente o oposto daquilo que era o absolutismo. Esses valores que aqui foram defendidos com sangue são os valores que hoje, ainda hoje, nós continuamos a lutar por eles, e muita gente hoje, ainda em zonas do mundo, luta para ter esses valores que nós muitas vezes aqui desvalorizamos, a importância que é a liberdade, o direito à dignidade. É nesse sentido que nos cabe a nós, todos os anos, fazer esta homenagem à memória dos mortos da batalha, e não podemos no dia a dia esquecer exatamente aqueles que defenderam ideais e que deram a vida pelos seus ideais.
A representação do município de Tomar, o vereador Hélder Henriques, recordou a importância desta e de outras batalhas na consolidação do território que é hoje Portugal.
Não posso estar mais de acordo com as palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Na verdade, a história de Portugal é a história das batalhas, a história das guerras, a história das lutas. Se fizermos uma retrospectiva, veremos que começou com a Batalha de Ourique, com Dom Afonso Henriques e sua mãe, Dona Teresa. Depois prolongou-se pelas lutas pela independência, com as guerras com os espanhóis, nomeadamente a Batalha de Alves Barrota, de Trancoso, dos Apoleiros, por aí adiante. Mais tarde surge a Batalha com Dom Sebastião, a Batalha de Alcácer-Quibir, e depois com a Batalha pela Restauração, portanto, a Guerra da Restauração. Mais tarde surge precisamente a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel, que teve aqui na Aceiceira um dos pontos altos neste conflito, o mesmo acontecendo com o Almoster. Depois tivemos muitos outros episódios, nomeadamente anterior à Guerra Civil, o problema das invasões francesas e por aí adiante. De maneira que, tal como dizia Joaquim Augusto de Mozinho de Albuquerque, este reino é um reino de soldados. E estamos aqui precisamente para homenagear e para fazer enaltecer e valorizar todos aqueles que tombaram nestes campos da Aceiceira em proveito do ideal por qual lutaram e que hoje é a gênese daquilo que temos no nosso país. A liberdade, o respeito, a grandiosidade do nosso país. A esses não nos podemos esquecer e há que valorizar e enaltecer precisamente o trabalho deles.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, este ano vai ser um ano de grandes decisões, pois teremos dois processos eleitorais complexos, as eleições para o Parlamento Europeu, no dia 26 de maio, próximo domingo, e as eleições legislativas, que devem ser para princípios de outubro. Em ambos os processos, o povo vai ser chamado às urnas, no domingo para escolherem aqueles que querem que os representem no Parlamento Europeu e em outubro para dar um voto de confiança ao governo PS ou escolherem outro rumo traduzido noutra força política para governar o nosso país. E sempre que temos eleições em Portugal, como já estamos habituados, a grande vencedora é sempre a abstenção. Bem sei que o tema não é novo, mas de ano para ano vamos alcançando valores históricos. De todo que eu não quero ser a mensageira da desgraça, mas notemos. Em Portugal, a participação nas europeias em 2014 foi de 33,76%, ou seja, uma abstenção a rondar os 66%. Já nas legislativas, olhemos para 1975, onde a abstenção se fixou nos 8,5%. Este número tem vindo a crescer paulatinamente e no último ato eleitoral, 2015, e recordo que falo de legislativas, o valor foi de 44,1%. Mas convido-vos a fazerem comigo a seguinte reflexão. Mas quais são as causas para uma abstenção tão elevada? Podemos elaborar imensas teorias para explicar estes números, mas o que a principal assenta na descrença que o povo tem na política nacional e nos seus governantes. Pois há sempre aquele pensamento que todos nós conhecemos. Com tantos milhões de eleitores, o voto não vai fazer a menor diferença. Ou como, por exemplo, ganham sempre os mesmos, porque é que eu vou votar? E estes pensamentos, conjugados com as inúmeras tentações, como, por exemplo, uma ida à praia num domingo de sol, ou o jogo do meu clube preferido, e aqui poderia estar a enumerar N exemplos, para vos dizer que, inevitavelmente, tente-se a fazer o raciocínio de custo-benefício. Será que compensa sacrificar A ou B para ir votar? E depois finaliza-se com a desculpabilização interior. Para a próxima não falho, para a próxima eu voto. Pois é, meus amigos, com isto chegamos a uma taxa de abstenção que nos deve envergonhar a todos. O voto é necessário para a manutenção da democracia e é a oportunidade que todos nós temos para contribuir para o rumo que consideramos mais apropriado, quer nas europeias para a União Europeia, quer nas legislativas para o nosso país. Mais que um direito, encaremos o voto como um dever cívico essencial. Sou uma positiva e acredito que a grande aposta passa pela consciencialização. E aqui chamo a atenção para dois grandes grupos onde a abstenção é mais que acentuada. Nos jovens, especialmente naqueles que votam pela primeira vez, e nos portugueses residentes no estrangeiro. Onde, por exemplo, nas europeias em 2014 a abstenção se fixou nos 97,9%, onde nas legislativas de 2015 a abstenção se fixou nos 88,3%. Termino com um apelo que deixo a cada um de vós. Sejamos todos agentes de consciencialização, pois está nas mãos de cada um de nós que no domingo nas europeias, que em outubro nas legislativas, façamos história e tenhamos uma taxa de abstenção mais baixa dos últimos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.